Vamos iniciar a quarta etapa desta primeira parte com a ajuda de Deus. Esta quarta etapa terá 37 minutos de duração.
Então agora, irmãos, vamos mostrar na Bíblia mais provas de que tudo isso é de Deus. No início, nós falamos que a ciência, os tesouros de Deus, não é um capítulo que a gente pega e lê. Eles estão espalhados na Bíblia.
Leitura número 20.
Isaías 28, verso 9 ao 10. A quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado ou ao arrancado dos seios, quer dizer, à criança espiritual? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
Então agora, irmãos, vamos ver na Bíblia mais algumas provas de que nós já moramos no céu. Leitura número 21.
Ezequiel 28, verso 11 ao 19. No título está escrito assim: Profecia contra o rei de Tiro. Acontece o seguinte, irmãos. Esse homem, esse rei de Tiro, ele era endemoniado, era endiabrado. E quando essa profecia veio para ele, não foi para o homem, foi para o diabo que estava dentro dele. E ela começa assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, já falando com o diabo: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, lá em cima. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Isto significa que ele era da orquestra. Verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Um detalhe, vamos.
Aqui, o Senhor Deus o chama de querubim protetor. Mas por que protetor? Porque ele era o encarregado geral de todas as orquestras do céu. A sua função era proteger o bom andamento da música, das orquestras.
Quando veio esta profecia, ela falava: Te lançarei profano fora do monte de Deus. Era futuro, ele ainda não tinha sido lançado. Continuando, verso 17: Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem.
Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti.
Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Isto, irmão, significa que o céu é tão grande que nem todos conheciam ele, mas aqueles que o conheciam se espantaram de ver naquilo que ele se tornou. E este fogo que Deus fala que colocou dentro dele é o seguinte: não foi porque ele aprontou tudo isso que ele se tornou totalmente mau, mas depois a certeza da condenação eterna, isto foi um fogo dentro dele, um tormento que consumiu tudo que ele tinha de bom. Acabou se transformando em um demônio.
Leitura número 22, Efésios 1, verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, os irmãos vejam que enquanto o Senhor não dá a luz, os homens passam por cima dos tesouros de Deus e não percebem. Neste verso, fala que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então, os irmãos analisem o seguinte. Deus é justiça. Se nós não tivéssemos morado no céu, ou seja, se todos nós fôssemos espíritos novos feitos para habitar nesta terra, então, se Deus é justiça, como é que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e não elegeu o restante da humanidade? Que justiça seria essa? Tem lógica Deus fazer espíritos novos igual ele fez a nós e já predestiná-los ao inferno antes da fundação do mundo, antes deles terem passado por esta terra? E os irmãos querem ver outra coisa interessante? Em 1964, aqui no Brasil, quando houve o chamado golpe militar, todos aqueles políticos de esquerda que eram a favor da implantação do comunismo aqui, esses foram exilados. Então, o que significa a palavra exilado? Exilado é quando uma pessoa é obrigada a viver um tempo fora do seu país de origem. Então, os irmãos vejam o que está escrito no coro do hino 354, e ninguém percebe. Diz assim: por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio findará e o povo santo reinará. Os irmãos estão percebendo que quando Deus não dá a luz, a pessoa olha os tesouros de Deus e não enxerga? Então agora, irmãos, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito daqueles que serão julgados pela lei do bem e do mal. Leitura número 23, Romanos 2, verso 12.
Por quê? Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Está claro?
Então agora, irmãos, vamos ver o que a Bíblia fala sobre os indecisos. Leitura número 24.
Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra torno hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. A palavra terra, ela possui três sentidos. Primeiro sentido é o planeta Terra. Segundo sentido significa um lugar de habitação. Então, por exemplo, uma pessoa lá do Ceará muda-se para São Paulo, depois ele fala assim: eu vou voltar para a minha terra. E tem um terceiro sentido. Muitas vezes, quando a palavra de Deus fala terra, ela está se referindo a nós, os seres humanos. Nós somos considerados terra diante de Deus.
Leitura número 25.
Provérbios 2, verso 22. Porque os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Os irmãos vejam que aqui não está se referindo a esta terra. Por quê? Porque desta terra todos serão exterminados. Ninguém ficará aqui para a semente, tanto justo como ímpio. Aqui está se referindo aos homens ímpios que serão arrancados da terra, ou seja, arrancados do seu lugar de habitação, que é no céu.
Leitura número 26.
Vamos ler então aqui em Salmos 37, verso 9 ao 11. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Os irmãos estão vendo? A nossa passagem aqui por esta terra é uma passagem muito curta, e nesse Salmos está dizendo que os mansos herdarão a terra prometida, o céu. E esses que aqui são ímpios, lá no céu nós olharemos para o seu lugar e não o veremos mais.
Então agora, irmãos, vamos ver o que a palavra fala a respeito dos 144 mil. Leitura número 27.
Os irmãos podem ver aqui, em Apocalipse 7, verso 4 ao 8. Reouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí fala, da tribo de Judá haviam 12 mil assinalados, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, e assim por diante, 12 mil em cada tribo. Está claro? Os irmãos entenderam o mistério dos 144 mil? Se os irmãos perguntarem aos irmãos de ministério o porquê que não se pode comer sangue de animal, com certeza a resposta que eles irão dar será a seguinte. Não, porque o sangue é a vida do animal. Tudo bem, mas o motivo não é bem este. O caso é o seguinte. O sangue dos animais serviu para pagar pecados de nossos irmãos lá do passado. Então, o mínimo que Deus exige é respeito com o sangue.
Leitura número 28,
Levítico 17, verso 10 ao 11. E qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinarem entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do meio do povo, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Os irmãos entenderam? Aqui demonstra claramente que é um respeito que Deus quer com o sangue. Então agora, irmãos, eu irei mostrar na Bíblia que Satanás e os demônios só foram expulsos do céu depois que o Senhor Jesus derrotou eles na cruz.
Leitura número 29,
Jó 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Houve uma época em que o rei de Israel era Acabe, e Acabe fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Por quê? Casou-se com Jezabel, deixou que fosse introduzida a idolatria no meio do povo, e nesta época a tribo de Judá se separou de Israel e virou uma nação. E o rei de Judá era Josafá. E aconteceu que Israel, em uma guerra contra a Síria, acabou perdendo uma cidade chamada Ramote de Gileade. E Acabe tinha em seu coração de reconquistar essa cidade. Um dia, Josafá foi visitá-lo. Ele aproveitou e propôs para ele que ambos entrassem juntos nessa guerra. Foi então que Josafá disse, então, mande vir os profetas do Senhor, vamos ver o que o Senhor tem a dizer sobre isso. Passaram, irmãos, 400 profetas e todos profetizaram assim. Podem ir, que o Senhor é convosco e vocês vencerão. A vitória é de vocês. Enfim, os 400 profetas profetizaram desta maneira. Foi então que Josafá, meio desconfiado, perguntou para Acabe. Mas não tem mais nenhum outro profeta? Então Acabe respondeu. É, tem aí um tal de Mica, mas eu não vou chamá-lo porque ele costuma profetizar contra mim. Não, chame ele. Então, irmãos, olhem só o que Mica profetizou.
Leitura número 30.
Primeiro vez 22, verso 19 ao 22. Então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira, e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse, eu o induzirei. Então o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Conclusão. Ninguém creu em Mica e creram nos 400 profetas. Foram para a guerra e Acabe morreu. Mas isso, irmãos, é só para mostrar que eles ainda estavam lá em cima. Só para ficar mais claro, vamos criar um exemplo material. Os irmãos imaginem que se numa sala estivessem reunidos 4 ou 5 irmãos e de repente em um deles desse uma parada cardíaca e ele morresse ali instantaneamente. O que iria acontecer? Este que o corpo morreu, ele poderia continuar ali na sala em espírito, vendo tudo o que está acontecendo, escutando tudo, porém, ele não poderia mais participar de nada. Por quê? Porque ele perdeu o corpo. Então, no céu, irmãos, depois que aconteceu tudo isso,
todos os envolvidos perderam aqueles corpos.
Os corpos de todos aqueles que são de Deus estão lá, nos aguardando. Agora, Satanás e os demônios e todos os traidores perderam definitivamente aquele corpo. E sendo assim, embora eles continuaram no céu até o dia em que o Senhor Jesus os derrotou na cruz, eles estavam lá, porém, já não podiam mais participar de nada. Por quê?
Porque não tinham mais os corpos. Então agora eu pergunto, aonde estão aqueles corpos os quais nós usávamos quando nós morávamos no céu? Nos anos 60, Deus arrebatou um menino e o levou ao céu. Aí, este menino foi levado à reunião dos anciães e Deus fez saber que era tudo verdade.
E uma das coisas que Deus mostrou para ele no céu, ele viu assim, uma porção de anjos, tudo sem vida. Então o Senhor falou para ele, esses são os corpos que vocês receberão quando vocês retornarem para o céu. E Paulo fala sobre esse corpo.
Leitura número 31,
Romanos 8, verso 23.
E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é redenção? Não é recuperação? Então é isso, irmãos. Nós estamos aqui nesta terra gemendo para que possamos recuperar os nossos corpos, os quais estão no céu.
Então agora, nós iremos dar dentro da Bíblia provas de que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus. Os irmãos sabem que existe somente um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Inclusive, naquele hino Santo, 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 os irmãos podem observar que fala anjos e arcanjo. Então vamos lá. Primeira prova.
Leitura número 32.
Tessalonicenses 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Existem irmãos que não creem que o arcanjo Miguel e o Senhor Jesus são a mesma pessoa. Então, vamos supor que o Senhor Jesus e o arcanjo Miguel não fossem a mesma pessoa. Vejamos bem. Quando o Senhor Jesus venceu o inferno aqui no madeiro da cruz, quando ele retornou para o céu, foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Isto, irmãos, significa que abaixo do Senhor Deus, o Senhor Jesus é a maior autoridade existente tanto no céu como na terra. Então, neste caso, isto significaria que o arcanjo Miguel seria inferior ao Senhor Jesus, não é verdade? Muito bem, está escrito que o Senhor Jesus voltará a esta terra para fazer o arrebatamento com voz de arcanjo. Ora, se ele é o Rei dos Reis e abaixo de Deus, Ele é a maior autoridade que existe nos céus e na terra. Então, por que que para descer a esta terra, ele teria que emprestar a voz do arcanjo Miguel, sendo que o arcanjo Miguel seria um ser inferior a ele? Tem lógica?
Leitura número 33, Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então agora os irmãos vejam quando os apóstolos indagaram o Senhor Jesus a respeito deste tempo de angústia que nunca houve e nem haverá.
Leitura número 34,
Mateus 24, verso 3. E, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então o Senhor Jesus respondeu.
Leitura número 35,
Mateus 24, verso 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Os irmãos entenderam? O Senhor Jesus se referiu a esse tempo de angústia, igual ao que está escrito em 12 de Daniel, referindo-se ao arcanjo Miguel que se levantará a favor dos filhos do teu povo. Está claro?
Tiveram irmãos que perguntaram: irmão, em que estágio da gravidez o espírito entra no corpo? Um dia eu estava em comunhão com Deus e o Senhor abriu a minha lembrança e eu me lembrei do céu. Isso, irmãos, não é imaginação. Eu me lembrei, assim como agora eu estou me lembrando do último culto que eu congreguei. E aí, irmãos, eu me lembrei que quando eu estava no céu, uma voz muito meiga e mansa falou comigo: vai que chegou a hora. Mas esta voz falou assim num sentido de: vai que eu estou contigo. Aí, irmãos, eu me vi no espaço. De repente, eu cheguei no planeta Terra, desci, e quando eu percebi, eu já estava dentro de um prédio. Aí eu olhei e tinha uma mulher deitada em uma maca com aquela barriga grande. Foi então que eu fui e entrei dentro da barriga dela. Neste momento, a minha mente apagou. A partir daí, eu não me lembro mais de nada. Com isso, irmãos, o Senhor me mostrou que o Espírito, ele entra na hora do parto. Então, irmãos, uma coisa que o Senhor mostrou. Um computador, ele é um banco de dados. Porém, ele só funciona se estiver ali um operador. Da mesma maneira, o nosso cérebro é um banco de dados. Porém, ele só funciona se estiver ali um operador, que é o Espírito. Vamos dizer que o irmão Pedro diga ao irmão Paulo: amanhã o irmão passe em meu escritório que eu tenho 5.000 reais para lhe dar. Muito bem, o irmão Paulo irá gravar aquilo em seu banco de dados, que é o cérebro. E aí vamos dizer que o irmão Pedro diga: quando o irmão estiver lá no escritório, o irmão me lembra que eu vou lhe dar uma caneta Bic. Aí o irmão Paulo pensa: mas que eu quero com uma caneta Bic? Aí no dia seguinte, quando chegar a hora de cobrir o banco, o irmão Paulo irá lembrar e irá até o escritório do irmão Pedro para pegar o dinheiro. Só que ele irá pegar o dinheiro e irá embora. Irá esquecer de pedir a caneta. Por quê? Porque simplesmente ele não guardou em seu banco de dados esse detalhe, pedir a caneta. Mas por quê? Porque não interessou a ele. Então, irmãos, quem é que decide o que interessa e o que não interessa, o que grava e o que não grava? É o consciente, que é o Espírito. Então, vamos supor, Deus arrebatasse o irmão João e o levasse ao céu. O que iria acontecer com o seu corpo? Ele iria cair como se estivesse dormindo. Vamos dizer que neste momento, enquanto o Espírito do irmão João estivesse no céu, eu chegasse perto do seu corpo e falasse perto do seu ouvido: passe lá em casa amanhã que eu tenho 10.000 reais para lhe dar. Muito bem, o o espírito do irmão João volta do céu e entra novamente em seu corpo. Então agora os irmãos acham que amanhã ele irá lembrar de ir lá na minha casa pegar esse dinheiro? De maneira nenhuma. Por quê? Porque ele não tem consciência disso. Isso simplesmente não foi gravado em seu cérebro, porque o operador, o espírito, não estava aqui para gravar. Então, irmãos, muitas mães, quando estão grávidas, elas acham que elas têm que falar com o nenê, porque o nenê está escutando, ou colocar uma música para que ele escute. Não adianta, irmãos. O espírito ainda não está aqui para escutar nada. Ah, mas então por que que uma mãe, quando ela escuta uma música agitada, o bebê fica agitado, e quando ela escuta uma música calma, o bebê se acalma? Isso, irmãos, é porque o sistema neurológico do bebê está ligado à mãe. Se a mãe, ao escutar uma música, ela se agitar, o bebê também irá ficar agitado, e se ela se acalmar, o bebê ficará calmo. Mas então uma pergunta, por que que quando Maria, mãe do Senhor Jesus, se encontrou com Isabel, os bebês pularam no ventre das duas? Ora, irmãos, o que fez com que eles pulassem foi a virtude de Deus. Uma vez, não foi jogado um homem morto sobre a sepultura de Eliseu, e a virtude que estava nos ossos de Eliseu não ressuscitou aquele homem? Então, irmãos, o que aconteceu com Maria e Isabel, isso foi um sinal da parte de Deus. A virtude de Deus fez com que os bebês se agitassem. Então, irmãos, como o Senhor mostrou, o espírito entra na hora do parto, mesmo porque, se o espírito entrasse logo que a mulher ficou grávida, se acontecesse, por exemplo, um aborto, ele teria que voltar para o céu. Tem lógica? Então agora, os irmãos querem ver como isso que as mulheres acham, que falando com o bebê que está no útero, ele irá escutar? Vejam bem, quando nasce um bebê, o seu cérebro já está formado, porém, ele não tem a capacidade de raciocinar. Ele se comunica com a mãe através do instinto. Ele chora quando está com fome, quando está com dor. Esta capacidade de raciocinar, ele só começará a ganhar meses depois do nascimento. Isso de maneira lenta e gradual. Então agora, os irmãos vejam bem. Se na hora do nascimento, em que o cérebro já está formado, o bebê não tem capacidade de raciocínio, o que se dirá, então, de quando ele ainda está no útero e o cérebro ainda não está formado, está em fase de formação? Os irmãos acham que o nenê teria a capacidade de raciocinar? Se o cérebro ainda está em formação e o bebê ainda não tem capacidade de raciocinar, como que ele iria entender o que uma mãe quer transmitir para ele, falando? Tem uma irmã que mora no estado do Acre, a qual participou das reuniões, e essa irmã tem um filho de 20 e poucos anos, o qual é surdo e mudo. E eu conheço o rapaz. Este moço, ele é um anjo de Deus. O Senhor mostra coisas para ele, ele conversa com os anjos, e a irmã se comunica perfeitamente com ele através de sinais, Libras. Foi então que ela me mandou um relato, e agora eu irei ler este relato para os irmãos, de acordo como ela me escreveu. Senti muita alegria em compartilhar com um irmão que meu filho Mateus, estando nós em casa, ele me chamou e disse: "Mãe, eu quero lhe contar uma coisa. Você sabia que eu não estava dentro da sua barriga? Eu estava fora. Quando eu era pequeno, eu tinha esta lembrança. Com o tempo, isto saiu da minha mente e só agora foi que eu me lembrei novamente. O que eu lembro é que eu tinha junto comigo 4 amigos e nós conversávamos. Foi então que eu vi você entrando no hospital, você estava com muita dor e eu sabia que eu iria ter que ir para lá. Só que eu demorei um pouco porque eu estava conversando com os meus amigos, os anjos. E foi aí que eu vi a mãe sofrendo muito, chorando muito, se esforçando para o bebê nascer. Aí então eu ganhei um abraço de cada um deles que eu apaguei. Foi então que eu me lembro de um clarão, eu não via nada, meus olhos começaram a arder e eu sentia muita dor no meu corpo. Aí, irmãos, disse ela: "Irmão Carlos, Eu chorei muito quando eu escutei isso, pois foi isso mesmo que aconteceu quando ele nasceu. Eu até cheguei a pensar que não iria resistir, iria morrer. E aí eu clamei ao Senhor para que meu filho nascesse. Isso, irmão, é só uma confirmação do que está nos áudios. Glória a Deus! Tiveram irmãos que me perguntaram: irmão, por que alguns bebês, quando estão dormindo, eles riem, eles dão gargalhadas? Eu consultei o Senhor sobre isso e o Senhor falou que isso acontece porque alguns bebês, o Senhor faz com que de vez em quando eles sintam na alma um pouquinho daquele gozo que eles sentiam no céu. E é por isso que eles riem. Só, irmãos, que o Senhor falou que isso não acontece com todos os bebês. Acontece somente com aqueles que pertencem a Deus. Para aqueles bebês que possuem espíritos de traidores, isso já não acontece. Outra coisa, os irmãos já perceberam que a melhor fase de um ser humano é a infância? Mas por quê? Isso, irmãos, não é por acaso. Tem um motivo. O Senhor Deus fez a coisa desta maneira simplesmente para amenizar o choque que um anjo leva ao sair do céu, que é um paraíso, e vir para cá, um lugar de sofrimento. Os irmãos estão entendendo?
Muito bem. Em 1904, o irmão Francisco estava reunido com os irmãos e foram orar a Deus. E aí o Senhor os visitou e eles começaram a manifestar em línguas. E tinha um no meio deles que tinha o dom de interpretação. E sendo assim, no início da obra de Deus aqui no Brasil, os irmãos anciães acharam por bem de escrevê-las todas, formando um livrinho, o qual se chama Mensagens, sendo que este livrinho está disponível para a Irmandade.
Leitura número 36. Vamos ler no livrinho de mensagens do irmão Francisco, na página 60.
Se obedecerdes a minha voz, eu vos abrirei os tesouros, escondidos por muitas gerações. Sereis grandemente maravilhados e vossos corações transbordarão de alegria. Sim, eu abrirei as janelas dos céus e vereis então além do véu.
Leitura número 37. Vamos continuar lendo no livrinho de mensagens, na página 62.
Eu permitirei que riam de vós. Vós não deveis ser honrados pelos homens. Eu vos honrarei. Chamar-vos-ão de loucos por minha causa, mas eu vos confessarei perante o meu Pai. Sobre vós cuspirão, e com desprezo os homens sacudirão a cabeça. Estareis aos meus pés, e aí na minha presença ouvireis os mistérios do céu. Aí vos revelarei os meus segredos. Então o vosso coração será como uma chama ardente. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, isso é a explicação para tudo o que está acontecendo hoje. Os irmãos imaginem um químico que trabalha no laboratório. Ele conhece tudo de química. Vamos dizer que cheguem para ele e digam assim: a partir de agora você vai dar aula na escola. Ele vai se preocupar. Ele vai dizer assim: peraí, mas não é assim. Eu não posso chegar lá e jogar todo o meu conhecimento sobre os alunos. Tem que ter um método, tem que ter um roteiro. Em 2004, quando o Senhor mandou que eu começasse a abrir, eu também fiquei assim, porque é muita coisa. Então, irmãos, eu orei a Deus e com a luz de Deus, o Senhor deu de dividir tudo em 7 partes. Tudo isto que foi falado é somente a primeira parte. Eu costumava dizer nas reuniões que esta primeira parte é somente 10% do montante. E aí então um dia eu orando, o Senhor falou comigo que não é 10%, é 8% do montante. Então, irmãos, faltam ainda 92%.
Bem, irmãos, Chegamos então ao final desta primeira parte com a ajuda de Deus. Que a paz e a graça de Deus permaneça em nossos corações.